noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Vamos orar? Lembrando que no próximo sábado, não é isso? 14 horas, a realização do bazar. Sábado, às 14 horas, o bazar, se Deus quiser. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso, Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, Pai, né, que o Senhor abençoe mais uma vez a nossa congregação, a nossa reunião, que o Senhor possa, Deus, falar conosco mais uma vez, possa o Senhor Jesus nos guiar, nos orientar, nos ensinar, nos fazer compreender cada dia mais os mistérios que envolve o teu evangelho, a tua doutrina, a tua palavra. Nós possamos, Pai, ser edificados, ensinados, nós possamos adquirir o Espírito, ter do Senhor um testemunho de que somos filhos de Deus. Que o Senhor esteja, Deus, com a liberdade de testemunhar de nós, dos nossos atos, da nossa atitude, do nosso comportamento, de que somos filhos de Deus. Por isso nós estamos aqui e queremos, Pai, fazer o esforço necessário para também podermos dar o nosso testemunho de que o Senhor é presente em nossas vidas. Por isso nós te louvamos, por isso, Senhor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Pai. Aleluia. Que seja assim como tu queres, Senhor. Que seja assim feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Louvado seja teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Que nós possamos trazer em nossos corpos, em nosso corpo, as marcas, né, os sinais, os vestígios do amor que nós temos por ti, da fé que nos faz seguir os teus passos, andar após o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém.
Ouvir tua voz falar. sigo.
Meu Cristo.
E se eu pensar em desistir, estenda a sua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar
as tuas bênçãos
e os milagres que eu
recebi.
E toda vez que eu clamar, hoje será, será pra te pedir
misericórdia,
Jesus. E toda
vez,
será,
eu só tenho a ti.
Misericórdia. E toda vez que eu chamar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. E se eu pensar em desistir, estenda a tua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres que recebi.
Ainda falando sobre o testemunho que nós ainda não entendemos, nós ainda não conseguimos entender perfeitamente, né? Com certeza vamos falar ainda um pouco sobre isso. Amém? Quem assim continua tendo dificuldade de entender? Muita gente? Paulo, né, Paulo? Quem mais? Yuri, quem mais? Magrão, quem mais? Nunes, né? Pois é, o testemunho É porque nós, o português ele é muito difícil, é uma língua muito difícil, né? Uma palavra tem muitos significados. Uma palavra, ela depende do jeito, da maneira como ela é falada, onde ela fica ali na frase. Mas o testemunho é uma prova, né? É uma prova do crime. É uma prova do crime. O juiz, quando ele tem dificuldade, normalmente os advogados vão juntar de cada lado testemunhas, ou testemunhas a favor ou testemunhas contra, né? E aí, quando as testemunhas estão dando testemunho diferente um do outro, eles fazem chamada acareação. Então, pega duas testemunhas e aí a pessoa fica perguntando: mas você viu isso? Você viu isso? Você falou assim? Você falou assim? Então, por que que você disse isso? Por que que você disse? Então, o juiz, às vezes, reprova uma das testemunhas. Então, ele vai escolher, né? Quem será que está falando a verdade? Porque o crime, se ele está difícil de ser desvendado, o jeito é apelar para as testemunhas, né? Quando a prisão é em flagrante, quando não tem, aí não precisa de testemunha. Mas quando tem dúvida, vão atrás de testemunhas, né? Normalmente o crime é desvendado a partir da testemunha. Deus deu o testemunho de Jesus, ou não? Dá para entender isso? Dá? É porque às vezes vocês falam agora, balança a cabeça, mas depois, quando a gente conversa, a gente vê que vocês não entenderam. Deus deu o testemunho de Jesus? Por quê? Ninguém pode fazer determinadas coisas, ninguém pode fazer, só Deus. E Jesus fazia. Então, se Jesus fazia aquelas coisas, Deus estava ali dando testemunho, Deus estava dando testemunho que esse homem, essa pessoa, é diferente das outras. Essa pessoa não é normal. Essa pessoa tem alguma coisa aí. Alguém pode localizar um versículo que diz assim: ninguém pode fazer essas coisas se Deus... Hã? Três? Qual o versículo? Fala lá para Renato. Ninguém pode fazer essas coisas. 3:2? Então, aí, né? Então, eu estou falando, a palavra estava onde? Na minha mente, no meu coração. Eu sei que é assim. Porque quando eu ouvi, eu criei. Quando eu li, eu acreditei. Quando eu estou meditando, eu acredito. Então, quando Moisés fazia aquelas coisas, Moisés chegava lá e falava: eu sou um enviado de Deus, Deus me mandou aqui. Então, como que você prova que foi Deus que mandou você? Aí Deus dava testemunho. Deus era a prova de que Moisés não estava mentindo. Deus era a prova de que Moisés estava falando a verdade, realizando através de Moisés sinais que só Deus podia fazer. Só Deus podia fazer. Amém? Então, Moisés chegava e dizia: foi Deus que me mandou. Mas como? Pegava, jogava água no chão, e não era mais água, era sangue. Não era mais água, era outra coisa. Então, Deus dava testemunho de Moisés, que Moisés era um enviado de Deus, que era Moisés que estava ali para tirar o povo. Então, eu posso tirar o povo? Faraó: não. Eu posso levar o povo? Faraó: não. Então eu vou lá falar para Deus que você não deixa tirar o povo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ia lá, falava para Deus: Senhor, deixou não? Deixou não? Não. Volta lá. Olha, mandou voltar. Né? É para tirar o povo. Né? Enquanto Moisés estava indo e vindo, o pau estava caindo a folha. Né? E até que o faraó não aguentou mais. Certamente ele falou: não, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Ou eu deixo esse povo sair, ou ele acaba comigo. É Deus mesmo. Ou eu deixo esse povo sair, ou ele vai acabar comigo. E deixou o povo sair. Porque lutar contra Deus. Então aqui tem um lugar também em Atos, se não me engano, que fala, né, que nós não podemos, de repente, nos acharmos lutando contra Deus. Né, Magrão? Está entendendo? Ou não está dando para entender? Amém? Lutar contra Deus você não pode. Por quê? Não pode. Então, foi Deus que falou? Então, meu filho, não vai contra Deus não, porque não dá certo. Não combina. Não dá certo. Contra Deus, não, ninguém pode. Amém? Então, quando Nicodemos foi falar com Jesus, ele já falou, ele já foi dizendo para Jesus, até para Jesus recebê-lo de uma maneira mais suave, né? Disse-lhe: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, bem sabendo que eu sei que o Senhor é uma pessoa diferente, o Senhor é uma pessoa que veio de Deus, foi Deus que te mandou. Você veio de Deus, foi Deus que te mandou. Porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que você faz. Ninguém pode fazer. Não tem jeito. Amém? Só Deus pode fazer. Né? E ele, então, estava aí, Deus dando testemunho de que Jesus, Deus estava dando testemunho de Jesus. Está certo? Então, se tivesse que, quem fosse fazer qualquer coisa contra Jesus, estaria cometendo uma injustiça, um mal. Porque Deus já estava ali dando testemunho de que de quem era Jesus, né? Outra hora ele fala: este é o meu filho amado, vem uma voz do céu. E lá não foi muitas pessoas ouviram: este é o meu filho amado. Foi outro testemunho que Deus deu dele. Aos discípulos, muitas vezes, né? Deus dando testemunho do Filho de Deus. Deus dando testemunho daquela pessoa ali, Jesus. Está dando para entender? Porque às vezes, se não tiver, por que que você fala, não entendi ainda? Por quê? Aí, se falar, nós não vamos brigar nem criticar você, não, porque é difícil mesmo. Mas vamos, não, eu não estou entendendo ainda aonde o senhor quer chegar, tal, etc. Né? Aí nós vamos, que aí a gente ajuda vocês. E aí? Baixa a máscara, por favor. Deu para entender? O que é que você entendeu? Por exemplo, se você é testemunha de alguma coisa, né? Você tem que falar aquilo que você viu, aquilo que você é capaz de fazer, né? Não é isso? A igreja é uma testemunha. Se você está aqui porque alguma coisa Deus ou fez, nós acabamos de cantar das bênçãos e dos milagres. Se você está aqui, alguma coisa está te trazendo aqui. A sua fé em Deus, você já colheu alguma coisa. Pelo menos alguma coisa você já colheu para você. Se você é uma testemunha de que Deus é bom, você é uma testemunha de que Deus existe, você é uma testemunha viva de uma bênção, de um milagre, né? Agora, você pode acreditar na testemunha ou não, né? Às vezes o juiz fala: não, eu não acredito nessa testemunha, acredito naquela, né? Amém? Jesus estava na terra dando testemunho de quem? De Deus. E Deus estava dando testemunho de quem? Jesus, do Filho de Deus. Está começando a melhorar? Amém? Não é difícil. É muito difícil. Daqui um pouquinho começa a enrolar de novo. Na hora que nós vamos falar, hora que a gente vai falar, três que são os que dão testemunho no céu, né? O Pai, a Palavra e o Espírito. Porque o Pai, a Palavra e o Espírito, né? Daqui um pouco vai enrolar de novo, mas não vai não, nós não vamos deixar não. Amém? Vamos em outro lugar, Atos capítulo 3. Onde você vai? Quem está indo embora já está indo embora? E Pedro, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Né? Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Eu não sei nem se ele conhecia Pedro e João, às vezes ele nem conhecia. O problema dele não era a esmola, né? E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, né? E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. Eu não sei se ele queria sarar, ou se estava achando bom ficar ali pedindo esmola, né? Mas o certo é que ele foi curado. Por que que ele foi curado? Pelo visto aqui, ele não sabia que ele ia ser curado. Ele não queria, talvez. Era isso, ele queria o dinheiro, ele queria a esmola. Mas como Pedro ficou com pena dele, e como Pedro viu que Deus era capaz de curá-lo, que Deus podia curá-lo, aí Pedro, com toda a fé e autoridade, falou: em nome de Jesus, dá a mão aqui. Levanta, levanta. Pegaram ele, levantaram ele, né? E os pés dele já foi arrumando. E o homem, né, saiu pulando, saltando, feliz da vida. Amém? Só tinha um problema: ele não podia mais pedir esmola. Agora ele tinha que trabalhar, né? Pedir esmola ele não podia mais. Deus deu testemunho de Pedro. Deus deu testemunho de que Pedro era o quê? Era um homem de Deus, que Deus era um filho de Deus, que Pedro era um filho de Deus, que Pedro tinha fé. Deus deu um testemunho de Pedro. Amém? E Pedro deu um testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele falou: olha, ele saiu louvando a Deus. Deus deu um testemunho de Pedro, e Pedro deu um testemunho de Deus. Pedro deu um testemunho de Deus e deu um testemunho de Jesus. Amém? Ninguém pode fazer aquelas coisas se não for Deus. Ele falou em nome de Jesus, então Jesus era Deus. Então ele deu um testemunho de Pedro, de Jesus, e um testemunho de Deus. É isso que é testemunho. O que que Deus espera de nós? Porque nós somos as testemunhas vivas de Deus, de Jesus. Nós somos as testemunhas. O mundo não dá testemunho de Deus, não. O mundo não dá testemunho de Deus, não. E toda vez que eu chorar, toda vez que eu clamar, é para te lembrar que eu só tenho a ti, e o Senhor é o meu Deus, eu não tenho outro Deus, o Senhor é o meu Deus. Então, eu dou o testemunho de Deus com a minha vida, com as coisas que eu faço. Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas. Quer dizer, era uma pessoa sofrida, né? Às vezes você vê na rua aí, propriedade de Deus, a pessoa escreve lá atrás do carro, assim, ó, propriedade de Deus, né? Ou falando, Deus me deu, então, etc. Ali, pode ser um testemunho de Deus, né? A gente não sabe como que a pessoa conseguiu aquilo, mas será que esse homem que andou, ele se converteu? Será que o fato de ele ter sido curado por Deus é a salvação dele? Vocês sabem que não. Ele foi curado por Deus. Então Deus não faz... Quantos cegos, leprosos? 10 leprosos? Aí foram embora, sararam, foram embora. Um deles voltou. Né? Não, essa coisa não está certa. Né? Eu preciso falar com esse homem, não é possível. Uma pessoa, né, falar para mim que eu estou curado e eu fico bom? Não, eu vou voltar lá, eu quero saber quem é essa pessoa. E esse que voltou pode ter sido salvo. Amém, gente? Então, isso que é testemunhar. Isso que é o testemunho. Então, o testemunho é tão importante quanto a lei. Por isso que está escrito a lei e ao testemunho. Né? E também, como nós lemos no Salmo 19, que a lei é perfeita e refrigera a alma. Quando você lê, não dá aquele refrigério? Nossa! Isaías 57, 18. Está assim escrito. Como é que está escrito lá? Isaías 57, 18. 57, 18? Acho que é. Fala assim. Isso. Então você está assim, você está triste. Presta atenção. Você está triste, chateado, preocupado com alguma coisa que você está fazendo. Você não sabe se você está ali, não sabe se está fazendo certo, está fazendo errado. Aí você ora, está difícil, né? Você pensar, aí você vai lá, tira um versículo na caixinha de versículo, na caixinha de. Aí você tira um versículo lá, Isaías 57, 18. Eu vejo os seus caminhos e os sanarei. E ainda, né, te darei consolação. Eu vejo os seus caminhos. Vai, continua, faz do jeito que você está fazendo. Eu vejo os seus caminhos. Sou eu que te guio. Aí você sai dali feliz da vida. Porque Deus deu um testemunho. Ali foi Deus que deu um testemunho de que ele é o seu guia. Ele deu um testemunho de que ele é, o que eu preciso é acreditar. Mais do que tudo é acreditar que ele deu um testemunho de que está me vendo, que está vendo, eu vejo os seus caminhos, eu estou vendo tudo que você faz. Continua fazendo. Amém? Pela fé, se esforçando, eu vejo os seus caminhos ainda. Como é que está aí, né, Teo? ainda. Também os guiarei. É eu que te guio. É eu que te ajudo. Não pensa que é só você não que está fazendo as coisas, não. Eu é que estou te ajudando, eu que estou te guiando. Deus está ali dando um testemunho. Assim que você faz ou não fala nada? Deus está ali dando um testemunho. Como? O que mais?
Que ele está sendo comigo, que ele está me guiando,
que
me consolando.
Pronto.
Me livrando, me sarando.
Isso. Então, você não sai dali feliz? Animado? Você não vai enfrentar o dia com muito mais confiança? Você estava todo desarrumado, você estava todo sem saber o que você faz. E aí, será que está certo o que eu estou fazendo? Será que é isso? Não é isso? Deus dá o testemunho de uma maneira tão, né? Nós ainda não estamos mandando levantar e andar. Mas mesmo assim, Deus tem dado testemunho de nós, né? Deus tem dado testemunho. Não precisa ser fazer chover fogo, como choveu lá em Sodoma. Não precisa abrir o mar para nós crermos que Deus está dando testemunho de que nós somos. É porque nós somos filhotes, né? Nós temos muita dificuldade. O nosso testemunho é muito, muito pouquinho ainda. Ele não pode, né, dar um testemunho falso. Ele tem que dar um testemunho verdadeiro. Mas só dele dizer que ele me guia, que ele me dirige, que ele está comigo, né? Só dele dizer: eu tiro dos seus ombros uma carga, né? Qualquer palavra que Deus falar comigo, eu fico muito feliz. Muito feliz. Amém? E quanto mais eu creio, mais ele vai falar comigo. Amém? Pedro e João, que estavam aqui, para chegar nesse ponto aqui, eles comeram o pão que o diabo amassou com o rabo. Para eles chegarem nesse ponto aqui, eles passaram, né? Aqui está assim: Pedro com João iam entrando no templo. Aqui, no versículo 1, João e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, né? Eles iam lá no templo para orar quantas vezes por dia? Hã? Eles iam muitas vezes lá no templo orar, e cada vez que eles iam, você pode ter certeza, eles tinham uma palavra de Deus. Não é o caso do Yuri, né, Yuri? O Yuri, não, ele não ora de 3 em 3 horas, né, Yuri? De 3 em 3 meses, você ora? Mais um pouquinho. Pois é. Deus não pode dar um testemunho falso da gente, não. Ele é verdadeiro, ele é, o testemunho de Deus é fiel. Se Deus der um testemunho da gente, é fiel. Se ele falar, eu te guio, eu sou contigo, vai, eu sou contigo. e você acreditar, o testemunho de Deus é fiel. Deus não brinca, não. Amém? Se ele falar para você, aquilo que levantar diante de ti, vai cair diante de ti. E você acreditar, vai acontecer. Por quê? O testemunho de Deus é fiel. Fiel quer dizer exato. A gente só precisa, Suzane, acreditar no que Deus falou. Amém? Vai, porque eu vou ser com você. Por isso é que é bom orar. Por isso é que é bom ter uma palavra de Deus. Procurar, seja na caixinha de versículo, caixinha de promessa, naquela da oração. Se você acreditar, Deus vai falar com você ali. E o testemunho que ele der de você é verdadeiro, é fiel. Fiel. Exato. Amém? Então é isso que é testemunho. Então, quanto mais fiel também for o seu testemunho, melhor para você. Amém? Quanto mais você mostrar para Deus que você o ama, que você o quer, quanto mais você mostrar para Deus que você admira, o admira, que você o adora, né? Quanto mais você lê as escrituras, buscar, mais Deus vai dar testemunho de você. Amém? Mas se nós formos relaxados, negligentes, qual o testemunho que Deus vai dar de nós? Relaxado, negligente, incompetente, viu? Porcaria, o que mais? É o testemunho. Deus não pode dar um testemunho para a gente, a gente não sendo aquilo. Amém? Não vai dar um testemunho de uma igreja se a igreja não tiver o testemunho. É muito sério. Nunes, deu para entender, Nunes? Melhorou, Nunes? Melhorou, né? Paulo? Melhorou. Pois é. Continua lendo aí para mim, Renata. Ali, mais embaixo. Aqui, passa mais na frente. Espera aí. Quando eu andei, pô. É o do 11 para frente.
E apegando. Espera
aí. Pode pegar. 9.
E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo.
Então, o povo deu testemunho de que era. Era ele, o povo foi testemunha de que era ele. Então não tinha jeito de ter falcatrua, não tinha jeito de ter mentira, não tinha jeito. Por quê? Porque o povo viu que aquele homem era o mesmo. Que estava pulando lá de alegria, era o mesmo que ficava lá na porta. Amém? E correu para cima de Pedro. Vamos lá?
E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera.
Por que que esse cara assombrado? Hã? É uma coisa do outro mundo, é uma coisa normal. É um negócio que só Deus podia fazer. Amém? Um milagre. Um milagre. E um milagre só Deus. Mesmo que você faça o milagre, Deus deu testemunho que foi o milagre que você fez, do caso foi Pedro, né? Você vai ver a resposta de Pedro. Pedro vai dizer: não foi eu. Vamos lá?
E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?
Aí, então, não foi nós, não fomos nós. Nós mesmos não podemos fazer isso. Quem fez? Deus. Então Jesus não falava: eu não posso fazer nada de mim mesmo, se o meu Pai não fizer. Então Jesus estava dando testemunho de que Deus existia. E Deus estava dando testemunho de que Jesus era Deus. Ou não dizer Deus, era filho de Deus. Amém? E Jesus não falou para nós: se vocês crerem, se nós crermos, o que vai acontecer conosco? Nós somos, vamos tornar também filho de Deus. E o filho de Deus faz a obra de Deus. O filho de Deus faz a obra de Deus. É, o caroço de abacate não dá abacate? O filho da galinha é um bode, né? E o filho do bode é uma galinha, né? É isso? Cada espécie tem a sua espécie. O filho do homem, filho dos homens são homens. Filho de Deus é Deus. Filho de Deus é Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós deixamos de ser filho do homem. Passamos a ser um cidadão do céu. Mas Deus tem que dar testemunho de que nós somos cidadão do céu. Deus tem que dar testemunho de que nós somos filhos de Deus, ou não? Tem que dar. Só eu falar que eu sou um filho de Deus não resolve. Deus tem que dar testemunho de que eu sou o filho de Deus. Amém? Vocês têm por acaso visto que eu sou o filho de Deus? Mesmo? Por quê? Não é porque Deus muitas vezes dá testemunho que eu de mim? Não é muitas vezes vocês verem assim: não é possível, né, que o irmão pode fazer tudo isso que ele faz. Amém? Assim, coisas pequenininhas, porque eu sou pequeno, Deus não vai dar um testemunho de mim de que eu não sou digno. Deus vai dar testemunho daquilo que eu sou digno. Amém? Se alguém disser para você: o irmão Rocino mentiu, o que você acha? Você acredita nele? Mesmo? Não acredita? Pois é. Mas tem muita gente que acredita. Mas muitos de vocês não acreditam. Né? Porque Deus já tem dado testemunho de que pelo menos não mentir, Amém? Né? Então as coisas são assim, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Mas está dando para entender. É assim, Josias, é assim. Por exemplo, se a gente passa por lutas, tribulações, pergunta para Deus se ele não está vendo. Ele vai, ele está vendo. Ele vai, eu sou testemunha do que você está passando. Amém? Mas eu, se você está passando, eu estou sabendo. Eu estou sabendo o que você está passando. Você não está passando. Amém? Vai chegar um momento em que Deus, com certeza, vai dar o testemunho. Amém? Lutas e tribulações nós temos que passar. As provações nós temos que passar. Para que Deus possa depois dizer, não, realmente esse foi provado. Né? Jesus foi um varão, um homem provado, testado, experimentado, e Deus deu testemunho de todas as suas tribulações, suas provações. Deixou de ser com ele? Não. Amém. Vamos continuar mais um pouco, Renata.
O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas.
Amém. São coisas assim que só Deus mesmo pode explicar. É, Pedro estava falando aí. Pedro falando, olha, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, né? O Deus de nossos pais glorificou a Jesus, seu filho, etc, tal, né? Dando para vocês sinais, mostra suficiente de que ele era o filho de Deus. Por que que vocês o mataram? E vocês o mataram, né? Mas por que que ele morreu? Por que que Jesus foi morto? Não era para morrer, não? Né? Ele tinha que morrer. Se Jesus não quisesse morrer, Deus depois ia dizer para ele, você não quis morrer. Você não morreu porque você não queria morrer. Mas você lembra quando Jesus falou para os discípulos, eu estou ansioso por essa hora, o dia que ele fez a última ceia, ele falou, eu esperava tanto por essa hora, nós não vamos mais comer desse pão, nem beber desse vinho, só no reino de Deus, essa vai ser a nossa última ceia. E dali para frente ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia que tudo que tinha que acontecer na vida dele tinha que acontecer. Senão ele não ressuscitaria. Então nós, como igreja, ao passarmos pelas coisas, ao passarmos pelas lutas, pelas tribulações, ao ouvirmos a palavra de Deus, não endureça o seu coração, não resistas a Deus, porque é o que Deus está fazendo na sua vida. Porque também nós, a nossa esperança é a vida eterna, a nossa esperança é a ressurreição, a nossa esperança é o reino de Deus. Amém? Então, cuidado com o seu testemunho. Jesus deu testemunho para Deus de que ele estava entendendo, que ele gostava, que ele queria, e que Deus tivesse toda a liberdade de fazer na vida dele o que ele quisesse. Eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. Eis-me aqui, eu vim ao mundo para fazer a tua vontade. Faz mesmo. Então, se a coisa caía, é porque Deus quis. Se a coisa levantava, é porque Deus quis. Amém, gente? Consideração? Depois vocês precisam ler mais. Vocês precisam ler mais. Este capítulo aqui, lê. Aí você vai ler mais. Vocês vão ver, né, que tudo que nós falamos aqui é apenas uma direção. Você não pode ficar só com o que a gente fala aqui. Se você quiser conhecer a Deus, se você quiser dar um testemunho bom, se você quiser realmente chegar à estatura do varão perfeito, um homem, né, você precisa interessar mais. Não dá para nós, nos dias de hoje, estar aqui de 3 em 3 horas para orar. Mas não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça. Não esqueça do Senhor teu Deus. Amém? Ninguém? Alguma coisa? Quem? Alguém gostaria? Um de cada vez, um de cada vez. Amém? Vê? Vou olhar direitinho. Pra cá. Ninguém? Não? Não, não. Nem as suas hoje, nem as suas. Não. Mas deu para entender, suas? Você vê, Jesus chegava com tanta confiança para dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Tudo que eu peço para ele, ele me faz. Mas como que Deus poderia fazer para ele se ele não pedisse? Aqui tem um lugar que fala isso. Mas você não pede. Pedi, e dá-se-vos-á. Pede. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu acho que isso, eu acho que Deus, se eu pedir isso, Deus não vai fazer, porque não sei se isso está certo ou se não está certo. Pede. Deixa Deus, Deus é que sabe se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Pede. Por isso que eu falei para você, propriedade de Deus, eu vou discutir? Não sei. Não é não? Pede. Pedi, dá-se-vos-á. Está escrito lá. Ao que pede, recebe. Ao que busca, acha. Não é não, Paulo? O outro Paulo. Não tem mais Paulo aí, não? Não tem, cadê os Paulo? O Paulo? Está faltando um Paulo. Cadê? Está aí não, checa? Está não, né? Amém. Depois você vai ver, Paulo, para nós, por que o Bolcheca. Depois vê para nós por que o Paulo não veio. Amém. Vamos então, já que todo mundo quer falar e não vai dar tempo. Amém? Vamos encerrar, né? Então. Amém, Jesus. Pai nosso. Olha aí. Pai nosso que está nos céus. Nós, será que nós acreditamos que é Deus que nos guia? Será que nós realmente acreditamos que a nossa vida pertence a Deus? Que nós somos filhos de Deus? Que nós estamos sendo ensinados por Deus, guiados por Deus, dirigidos por Deus? Se nós acreditamos que tudo que nós pedirmos a Deus com fé, ao seu tempo Ele vai nos dar, vai nos fazer, conforme a sua vontade, Ele vai nos fazer? Será que nós temos essa confiança, essa fé? Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos na nossa dificuldade, na nossa pouca fé. Ajuda, Senhor Deus, na dificuldade que nós temos para confiar no Senhor, para agradecer o Senhor por tantas bênçãos e milagres que o Senhor faz por nós. Obrigado, Jesus. Nós gostaríamos aqui, Senhor, de dizer que por mais simples que seja essa igreja, esse povo, nós gostaríamos de ser uma testemunha fiel. Gostaríamos, Senhor, que o Senhor tivesse aqui a sua igreja, o seu povo fiel, compromissado em falar, em dar a um homem, ao mundo, a todos que nos veem, testemunho fiel. De nada podemos que esconder, e muito menos mostrar que o Senhor não tenha feito entre nós. Obrigado, Jesus, que nós não tenhamos vergonha do Evangelho. Se alguma marca exista em nosso corpo, em nossa vida na terra, que seja ela para testemunhar que o Senhor é Deus e que o Senhor existe e que o Senhor está aqui em nosso meio. Jesus, ajuda, Senhor, ajuda-nos. Se nós não pudermos, Pai, ter um conhecimento intelectual, que nós possamos, né, ter um testemunho de homens e mulheres que acreditam que o Senhor existe e que o Senhor é bom e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor dá, retribui àquele que te pede com fé, com amor, com alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Andei por caminhos que na vida quis. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel. Mas amei. Respeito está escrito na tua lei, e desse mundo nada mais esperarei, e por mais que nada me pega nesses erros meus, eu insisto em ser. Caminhos que na vida quis. Quantas vezes eu não fui fiel, revelando essa natureza tão cruel. Mas a meu respeito está escrito na tua lei, e desse mundo nada mais esperarei, e por mais que na verdade nesses erros meus, Senhor, eu insisto, Senhor, eu insisto, Senhor, como filho teu, Jesus.
Por mais que nada me perca
nesses erros meus, eu insisto em ser contado como filho teu.
Se o meu corpo
Vou prosseguir até o fim, Senhor,
na esperança
que o Senhor reine em mim, Jesus.
O meu ser
agora é todo seu.
Eu aprendi, Senhor,
que é só você e eu, Senhor. É verdade, Jesus.
Se o meu corpo.
Obrigada, Senhor.
Sei que em tristeza o teu espírito nesse combate.
Vou prosseguir, Senhor, até o fim, Jesus. Na esperança, Senhor. Que o Senhor reine em mim, Jesus.
Meu louvor, Jesus,
eu entrego, Senhor.
Pois nessa vida
aprendi que é só você e eu. Se o meu corpo inclina para o mal,
combate,
vou prosseguir. Aleluia,
aleluia.
Da esperança,
da esperança,
que o Senhor tem em mim.
O meu ser,
o meu ser, agora é todo seu. E nesse altar entrego meu louvor, pois nessa vida aprendi que é só você e eu.
Pois nessa vida aprendi.
Amém. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe muito, que a paz do Senhor vos seja multiplicada, amém? Que Deus te dê fé, muita esperança, muita força, para você compreender, ter paciência, né, com tudo que você passa, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Confia em Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.